Pauta da 17ª sessão ordinária realizada hoje, dia 3 de junho de 2024. Verificando o número regimental de vereadores, declara aberta a 17ª sessão ordinária realizada hoje, dia 3 de junho de 2024, exatamente às 18 horas. Quero saudar e agradecer a presença dos vereadores, dos nossos assessores, da nossa secretária Eneida, do diretor da Rádio São Vicente, José Luiz Alzani, do nosso técnico Ronei Bueno e também dos ouvintes e as pessoas que estão acompanhando pela live. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma sessão justa e que produtiva para São Vicente do Sul. Coloco em discussão a ata da 16ª sessão ordinária realizada dia 27 de 5 de 2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da 16ª sessão ordinária realizada dia 27 de 5 de 2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida ata. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovada por unanimidade a ata da 16ª sessão ordinária realizada dia 27 de 5 de 2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências. O ofício 01/2024, da senhorita Carme Dutra, assessora da bancada do PDT.
Ofício número 01/2024. São Vicente do Sul, 3 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: solicitação de espaço da Câmara. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a solicitação para utilizarmos as dependências da Câmara no dia 8 de junho de 2024, das 9 às 12 horas, para a realização de reunião do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Atenciosamente, Carmen Dutra, assessora de bancada do PDT.
O grande expediente está a cargo do vereador Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP. Com a palavra, o vereador Flávio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite às assessoras aqui presentes. Boa noite, Eneida. Boa noite ao Ronei. Boa noite ao José da rádio. Boa noite aos ouvintes da rádio. Boa noite também aos telespectadores do Facebook e do YouTube. Hoje quero falar de um sentimento que eu venho notando na nossa população, que muitas vezes sempre o do lado é o mais bonito, né? Sempre porque a cidade vizinha está acontecendo isso, porque a outra cidade lá é melhor isso, e enquanto aqui está acontecendo muita coisa. Eu dou um exemplo, por exemplo, em tempos de festa, nossa praça muito bonita, aqui o pessoal vai para uma cidade vizinha e comemora e diz que lá é bonito, e aqui, e não olha o quão bonita é a nossa cidade aqui, e às vezes até nem cuida e de pedra nosso município. Então, eu venho hoje, através do meu grande expediente, mas pedir que nós tenhamos um amor para o nosso município, por essa bandeira azul que está à direita ali da mesa do presidente, que nós temos muito a honrar essa cidade, a amar essa cidade, que muita coisa tem sendo feita. Eu tenho acompanhado, por exemplo, esses dias, quando deu incêndio esses dias ali, nós fomos tentar botar os bombeiros voluntários, não conseguimos, porque, mas eu vou tentar voltar, já tô em conversa, já tenho um presidente que queira assumir a associação, e eu vi em comentários, às vezes até menosprezando nós vereadores, nós do poder público, mas é uma coisa que não depende só da gente, mas comentando que cacique tem, que não sei o que, que lá que acontece as coisas, mas aqui também acontecem muitas coisas, e tem vindo acontecendo muitas coisas. Esses tempos eu estive lá, na entrada do cacique, lá no, pelo outro trevo lá, muita coisa, muito buraco tem, não é todo esse mar de rosas que falo. Nós temos aqui mais de 18 quadros sendo asfaltados, temos paver sendo feito, voltou hoje uma notícia boa que eu vi no Facebook do prefeito, voltou os caceteiros a trabalhar no nosso município, um setor importante para botar em dia nossas ruas, nossa viabilidade. Então, outro sentimento que eu tenho esses tempos, primeiro dia do jogo do campeonato ali, um pessoal criticando o time do Tio Nanato, que vocês estão apoiando o time do Tio Nanato, mas o Tio Nanato é do nosso município, nós temos que apoiar, nós temos que ter orgulho que eles estão correndo atrás do... estão saindo do nosso município, estão representando o nosso município. Parece que nós temos um sentimento de puxar nós para trás. Então vamos ter esse orgulho, ter esse carinho por nós. Como eu sempre digo quando eu tô numa cidade, geralmente eu vou a Santa Maria, e a gente conversa com amigos ou com pessoas que da onde é que estamos se conhecendo, e pergunta onde é que tu é. Eu sou de São Vicente, capital do mundo, eu sempre digo. Então vamos ter esse orgulho, vamos ter esse carinho, vamos ir lá para o nosso município. Vamos acreditar que as coisas estão mudando. Hoje já chegou uma nova loja, está gerando emprego. Temos uma, que nem acreditava, tem com a coragem de dois empreendedores aqui, que é o James e o Eugênio. Então ali nós temos uma empresa nova também ali de calçados e está funcionando. Que diziam que aqui não ia dar certo, mas eles estão na luta, está no início, e se Deus quiser vai dar certo, vamos acreditar que vai dar certo. Então, vamos acreditar no nosso município, vamos cuidar do nosso município, vamos cuidar da nossa praça, vamos cuidar da nossa casa, e vamos torcer para os vicentenses, vamos torcer para a coisa dar certo. Então, acredito que as minhas palavras, por enquanto, seriam essas, presidente, e volto depois.
Essa foi a palavra do vereador Flávio, no grande expediente. O próximo expediente será a cargo do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do CAPT e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal 066/2024, que irá à votação na ordem do dia. Pois veio em caráter de urgência, então nós vamos botar na pauta. E na ordem do dia irá a votação os projetos de lei 061, 062, 063, 064, 065 e o referido 066, todos oriundos do Executivo Municipal.
Projeto de lei municipal número 66/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um fisioterapeuta para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Mensagem justificativa número 66/2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos com pedido de urgência o presente projeto de lei que tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a contratar, através de processo seletivo simplificado, um fisioterapeuta para atender às necessidades deste profissional junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essa contratação se faz necessária em razão do déficit de profissionais que atendem pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e também pela grande demanda reprimida a esses atendimentos aos pacientes que necessitam realizar fisioterapia. Sendo assim, se faz necessária a contratação de um fisioterapeuta para dar agilidade e diminuir o tempo de espera de atendimento dos pacientes que necessitam do trabalho deste profissional. Também cabe salientar que essa vaga será preenchida através do concurso público que será realizado, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 29 dias do mês de maio de 2024. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Passamos para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 061/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 61/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$267 mil. Parecer jurídico. Referência, projeto de lei número 61/2024. Autoria, Executivo Municipal. Relatório, foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 61, protocolado em 27 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que de algum modo não possibilitariam alcançar seu controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. A classificação das aberturas de créditos estão disciplinadas nos artigos 41 e 42 da Lei 4.320 de 64. No caso em apreço, a abertura de crédito suplementar para suplementação de verbas em despesas com pessoal para outros serviços de terceiro ou pessoa jurídica para prestação de serviço de manutenção preventiva ou corretiva. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 61/2024. Vale ressaltar que a emissão de parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Dessa forma, a opinião jurídica exarada nesse parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros desta Casa. É o parecer, salvo o melhor juízo, das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 2 de junho de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 56/2024. Ementa, projeto de lei número 61/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Também conforme a justificativa, o mesmo se faz necessário devido à aplicação dos referidos recursos para suplementação de verbas no gabinete do Prefeito Municipal e na Secretaria Municipal de Saúde. Conforme os fundamentos legais e constitucionais e com o parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 61/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 56/2024, ementa projeto de lei número 61/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme a mensagem justificativa, a referida suplementação é para a manutenção das despesas com pessoal e serviços de terceiros. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como o artigo 42 da Lei 4.320, além de que deve ser precedido de justificativa e na existência de recursos disponíveis nos termos do artigo 43 da Lei Nacional 4.320, diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 61/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Del Pino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco a votação. O vereador concordar com o projeto de lei 61/2024, permaneça como está. E que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 061/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 062/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 62/2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 185.652,62. Parecer jurídico. Referência, projeto de lei 62/2024. Autoria, Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 62, protocolado em 27 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre abertura de crédito suplementar por superávit financeiro. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que de algum modo não possibilitariam alcançar-se o controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. A classificação das aberturas de créditos estão disciplinadas nos artigos 41 e 42 da Lei 4.320, de 64. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 62/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 2 de junho de 2024. Marcelo Franco Erdes, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 57/2024. Ementa projeto de lei número 62/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme a mensagem justificativa, a referida suplementação é para a manutenção das despesas com material de consumo e outros serviços de terceiro pessoa jurídica. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa, nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como o artigo 42 da Lei 4.320, de 64, além de que deve ser precedido de justificativa e da existência de recursos disponíveis, nos termos do artigo 43 da Lei Nacional 4.320. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 62/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, integrante, Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 57, de 2024, ementa projeto de lei número 62, de 2024. Conclusão e voto. Projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º e inciso 1º. Também, conforme justificativa, o mesmo se faz necessário devido à aplicação dos referidos recursos para a suplementação de verbas na Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Finanças. Conforme os fundamentos legais e constitucionais e com o parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 62/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco a votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 062/2024, pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 063/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 63/2024 autoriza abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 56 mil. Parecer jurídico. Referência: projeto de lei número 63/2024, autoria Executivo Municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 63, protocolado em 27 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre abertura de crédito especial por redução de verba. Eu sucinto o relatório, passo a análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento da legislação federal vigente. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 88 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal elenca vedações orçamentárias que de algum modo não possibilitariam alcançar-se o controle dos recursos ou o equilíbrio orçamentário. Classificação das aberturas de crédito estão disciplinados nos artigos 41 e 42 da Lei 4.320, de 64. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 63/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 2 de junho de 2024. Marcelo Franco Erdes, assessor jurídico. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 58/2024, projeto de ementa projeto de lei número 63/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme mensagem justificativa, a referida abertura de crédito é para pagamento de despesas de exercício anterior, conforme autorizado pelo processo administrativo. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como o artigo 42 da Lei 4.320, de 64, além de que deve ser precedido de justificativa e da existência de recursos disponíveis. nos termos do artigo 43 da Lei Nacional 4.320. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 63/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator os vereadores. Presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, integrante, Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 58/2024, ementa projeto de lei número 63/2024. Conclusão e voto. Conforme justificativa, o projeto objetiva a adequação no orçamento e ajustes de alteração na Secretaria Municipal de Saúde. Ressaltamos que o mesmo se encontra de acordo com os termos dos artigos 43, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei 4.320, de 64. Conforme os fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 63/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente. João Batista Cassol, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. O vereador concordar, permaneça como está. E o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 063/2024, pelos senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 064/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 64/2024. Autoriza abertura de crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 207.887,70. Parecer jurídico. Referência a projeto de lei número 64/2024, autoria executivo municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 64. Protocolado em 27 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito especial por superávit financeiro. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da legislação federal vigente, um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez por isso o artigo 167 da Constituição Federal alenca vedações orçamentárias que de algum modo não possibilitariam alcançar seu controle dos recursos ou equilíbrio orçamentário. A classificação das aberturas de créditos estão disciplinadas nos artigos 41 e 42 da Lei 4.320 de 64. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 64/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 2 de junho de 2024. Marcelo Franco Egres, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 59/2024. Ementa projeto de lei número 64/2024. Conclusão e voto. Projeto de lei encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 64 e, conforme justificativa, o mesmo servirá para subsidiar as despesas de aquisição de veículos e equipamentos e/ou implementos. Assim, depois do debate realizado na comissão, disponibilizamos o presente voto favorável ao projeto de lei número 64/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador presidente, João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 59/2024, ementa projeto de lei número 64/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme mensagem justificativa, a referida abertura de crédito é aquisição de veículos para a Secretaria de Desenvolvimento Social e maquinário para a Secretaria de Agricultura. O princípio da legalidade condiciona a abertura de crédito dessa natureza à necessidade de autorização legislativa nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como o artigo 42 da Lei 4.320, de 64, além de que deve ser precedido de justificativa e da existência de recursos disponíveis, nos termos do artigo 43 da Lei Nacional 4.320. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 64/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicchinati Delpino.
Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal 064/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação o referido projeto. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 064/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei do Executivo Municipal 065/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 65/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Parecer jurídico. Projeto de lei número 65/2024, autoria executivo municipal. Relatório. Foi encaminhada a assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 65, protocolado em 27 de maio de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo contratar um arquiteto. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice para que o prefeito exerça a autoria da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme o artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto. Quanto ao objeto de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via de concurso público, conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite sessões com a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sobre parâmetros do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 65/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 2 de junho de 2024. Marcelo Franco Ergues, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 60/2024. Ementa, projeto de lei número 65/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei tem por objetivo contratação temporária emergencial de um arquiteto, pelo período de 12 meses ou até a nomeação de servidores através de concurso público. A dotação orçamentária será através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Conforme os fundamentos legais e constitucionais e conforme parecer jurídico, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 65/2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 60/2024, ementa projeto de lei número 65/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme mensagem justificativa, a contratação se faz necessária devido à grande demanda dos projetos na Secretaria de Planejamento. O princípio da legalidade condiciona que a referida contratação esteja dentro das normas previstas na Constituição Federal, principalmente na exceção prevista no artigo 37. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 65/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino.
Coloco em discussão o referido projeto. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 065/2024, pelos senhores vereadores. Quero agradecer e registrar a presença da minha filha mimosa, Joana da Cruz Carvalho. Seja bem-vinda, minha filha. Gilmar, não sei o que é essa menina, acho que ela estava pintando-se alguma coisa. Está vindo muito na sessão. Ou outra coisa, Flamengo. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 066/2024, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 66/2024. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um fisioterapeuta para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. Parecer jurídico. Referência, projeto de lei número 66/2024, autoria executivo municipal. Relatório, foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 66, protocolado em 29 de maio de 2024, de autoria do executivo municipal, que tem por escopo contratar fisioterapeuta. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, tratando-se de propositura de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Inclusive, quanto à iniciativa, não há óbice para que o prefeito exerça a autoria da matéria, pois se trata de tema relacionado com vínculo funcional junto ao Poder Executivo, conforme artigo 70, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul. Desta forma, quanto à competência e iniciativa, a Procuradoria Jurídica opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Do objeto. Quanto ao objeto, de pronto, cabe salientar que a regra constitucional para admissão de pessoal é a via de concurso público, conforme a natureza do cargo. Todavia, a Constituição Federal permite exceções, como a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público sobre os parâmetros do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Conclusão. Diante do exposto, a assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 66/2024. É o parecer, salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. São Vicente do Sul, 2 de junho de 2024. Marcelo Franco Herdes, assessor jurídico. Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Parecer número 61/2024, ementa projeto de lei número 66/2024. Conclusão e voto. Em análise ao presente projeto, esta relatoria não vê nenhum impedimento que trave o trâmite do presente projeto. Conforme a mensagem justificativa, a contratação se faz necessária em razão do déficit de profissional para atender pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e também pela grande demanda do serviço profissional. O princípio da legalidade condiciona que a referida contratação esteja dentro das normas previstas na Constituição Federal, principalmente na exceção prevista no artigo 37. Diante dos fatos, o referido projeto está de acordo com as normas constitucionais. Portanto, essa relatora emite o presente voto favorável ao projeto de lei do Executivo número 66/2024. Maria Helena Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante Gislaine Zicnati Delpino. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 61/2024, ementa projeto de lei número 66/2024. Conclusão e voto. O projeto de lei tem por objetivo contratação temporária e emergencial de um fisioterapeuta pelo período de 12 meses ou até a nomeação de servidores através de concurso público. Dotação orçamentária será através da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme os fundamentos legais e constitucionais e o parecer jurídico, essa relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 66/2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Flamarion Keller da Silva, vereador-presidente. João Batista Cassol, vereador integrante. Os pareceres na íntegra estão disponíveis na Secretaria da Casa.
Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra o vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador bancado do MDB.
Meu cordial boa noite, presidente, demais colegas, pessoas já citadas e mencionadas, e o pessoal que está assistindo, escutando pela rádio e pelo Facebook. Senhores vereadores, a gente vem acompanhando vários projetos que estão chegando nessa casa, a maioria deles é por contratação temporária ou emergencial, como já passou vários projetos semana passada por esse tipo de contratação, a gente aprovou nessa casa. E com certeza esse projeto também será aprovado, porque é de suma importância mais um fisioterapeuta para atender no nosso município. A gente sabe que a demanda é muito grande em nosso município. Temos 3 fisioterapeutas pelo Consórcio Municipal de Saúde, que é o Maurício, o Nicolas e a Milene. Provavelmente a Milene vai ser afastada daqui a uns meses, né? Então, só para ressaltar que poderia ter vindo esse projeto com um fisioterapeuta a mais ainda para preencher esse cargo. E o que eu noto de todos os projetos que está vindo, que essa vaga, a maioria dos projetos está dito assim, ó, essa vaga será preenchida através do concurso público e será realizado. Então, vamos aguardar o quanto antes que chegue nessa casa para que se realize o processo da firma que vai fazer o nosso concurso aqui no nosso município, porque é de suma importância o quanto antes sai esse concurso. Então, a gente sabe que são 2 salas que tem na nossa policlínica, onde as pessoas atendem, e várias pessoas também procuram pela demanda que tem na fila para atendimento. Seriam as minhas palavras.
Continua a discussão referido ao projeto. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o projeto de lei do Executivo Municipal 066/2024. Vamos passar para a parte dos trabalhos, senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça uma leitura da moção de apoio 011/2024, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PDT, com apoio dos demais vereadores consignatários. Não falei isso porque está PTB aqui ainda.
Moção de apoio 11/2024. Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, atendendo ao pedido do vereador José Luiz Couto Carvalho, PDT, com apoio dos demais vereadores signatários, envia a seguinte moção de apoio que, após lida e aprovada, seja encaminhada ao Governo Federal. Moção de apoio à anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Justificativa. Considerando que o estado de calamidade declarado pelo Estado do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que assolaram a região em maio de 2024, resultando em danos materiais, perdas humanas e impactos significativos na infraestrutura e na economia local. A situação financeira já fragilizada do Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma dívida pública elevada com a União, comprometendo sua capacidade de resposta e de recuperação diante dos desastres naturais e crises emergenciais. A importância de medidas urgentes e efetivas para a mitigação dos danos causados pelas chuvas e para a reconstrução das áreas afetadas, garantindo a segurança e o bem-estar da população atingida. A necessidade de solidariedade e cooperação entre os entes federativos para enfrentar os desafios decorrentes de desastres naturais e para promover a recuperação socioeconômica das regiões afetadas. A importância de uma atuação conjunta entre os poderes legislativo, municipal e estadual, em colaboração com o governo federal, para encontrar soluções viáveis e sustentáveis para a crise fiscal que assola o Estado. Os vereadores do município de São Vicente do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, reunidos em 3 de junho de 2024, vêm por meio desta moção expressar seu total apoio à solicitação da anistia das parcelas da dívida pública do estado do Rio Grande do Sul e de seus municípios com a União pelo período de 36 meses, a fim de proporcionar alívio em suas finanças. Essa medida é urgentíssima para a mitigação e enfrentamento dos danos decorrentes da calamidade pública ocorrida na região. Ressaltamos que a simples suspensão das parcelas com a incorporação dos valores suspensos ao saldo devedor no final do período trará novos problemas aos entes afetados pela calamidade pública no momento da retomada desses pagamentos. Isso resultará em um montante de difícil equacionamento, cujos efeitos serão sentidos pela população por meio das restrições impostas aos serviços públicos fornecidos por esses entes. Nesses termos, solicitamos aos representantes do governo federal que empreguem esforços para atender a esta demanda urgente e imprescindível para a reconstrução e recuperação do Estado, especialmente diante do atual estado de calamidade pública. São Vicente do Sul, 3 de junho de 2024. José Luiz Couto Carvalho, presidente do Legislativo, Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT, Maria Helena Vicente, vereadora da bancada do PP, Daniele Butcher Oliveira, vereadora da bancada do PT, Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP, Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Está em discussão a referida moção. Antes do vereador Flamarion falar, hoje pela manhã recebi uma mensagem do vereador Flamarion fazendo essa solicitação. Até peço desculpa, mas como é de praxe e é o nome do presidente, mas essa solicitação foi feita pelo vereador Flamarion através de um assessor, de um deputado, de um secretário lá de Brasília, né? Então, é iniciativa da bancada do MDB do vereador Flamarion. Se o senhor vai se manifestar, está à sua disposição. O vereador vai se manifestar posteriormente. Continua à disposição a palavra. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação a referida moção de apoio 011/2024. O vereador concordar permaneça como está e que o discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade a moção de apoio 011/2024. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do requerimento 04/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Requerimento número 4/2024. Vereador João Batista Cassol, do PP, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte requerimento, que, após lido, seja encaminhado para as devidas providências. Requerimento número 4/2024 requer que seja feito com urgência um bueiro na encruzilhada na rua que vai para a Timbaúva dos Melos. A água está atravessando a rua e formando um atoleiro. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 3 de junho de 2024. João Batista Cassol, vereador do PP.
Está em discussão o requerimento 04/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o requerimento 04/2024, de autoria do vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 023/2024, de autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Informação número 23/2024. Vereador Gilmar Lopes Jacomelli, da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Informação número 23/2024. Quer saber se existe alguma garantia da obra de asfaltamento da Rua Brasil, entre a Rua Duque de Caxias e a Rua Lauro Prestes, em virtude da deterioração da mesma. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 29 de maio de 2024. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT.
Está em discussão o pedido de informação 023/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco a votação. O vereador concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 023/2024, de autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura do pedido de informação 024/2024, de autoria do vereador Flamarão Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 24/2024. Vereador Flamarion Keller da Silva, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 24/2024. Quer saber qual foi o valor total arrecadado com multas de trânsito no repasse do governo do Estado nos anos de 2022, 2023 e 2024 até a corrente data, e qual é o saldo atual disponível na conta específica destinada a esses recursos. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 3 de junho de 2024. Flamarion Keller da Silva, vereador da bancada do MDB.
Coloco em discussão o referido pedido. Como nenhum vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar, permaneça como está, e que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 024/2024, de autoria do vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador esse da bancada do MDB. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do pedido de informação 025/2024, de autoria da vereadora Daniele Butti de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Couto Carvalho. Pedido de informação número 25/2024. Vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 25. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre a relação dos pagamentos e dos profissionais que receberam através do Consórcio Intermunicipal de Saúde nos últimos 3 meses. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 3 de junho de 2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o pedido de informação 026/2024. 025/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco em votação. O vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade. Agora sim, o 026. Pedido de informação 026/2024, também de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, da bancada do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Gou Carvalho. Pedido de informação número 26/2024. Vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 26. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre a possibilidade da instalação, junto à Vigilância Sanitária do município, de um laboratório de entomologia para análise de larvas do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 3 de junho de 2024. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Está em discussão o referido pedido de informação. Como nem o vereador vai se manifestar, coloco votação. O vereador concordar, permaneça como está, e que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade o pedido de informação 026/2024, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 021/2024, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 21/2024. Vereador Gilmar Lopes Giacomelli, da bancada do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 21/2024. Solicita que seja feita a instalação de uma parada de ônibus na rua Conde de Porto Alegre, em frente à residência do senhor Welton Souto, onde as crianças costumam esperar o transporte escolar. A defesa será feita em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 29 de maio de 2024, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Está em discussão a indicação 021/2024. Como nenhum vereador vai se manifestar, sua indicação, vereador Gilmar, será enviado ao Executivo Municipal. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da indicação 022/2024, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Excelentíssimo senhor José Luiz Couto Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores, indicação número 22/2024. O vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 22/2024. Solicita que seja feita revisão e a troca de lâmpadas no trevo do Loreto até a igreja. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 3 de junho de 2024. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB.
Está em discussão o pedido de informação, a indicação 022/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, a sua indicação, vereador Alex, será enviada para o Executivo Municipal. Solicito o vereador, a secretária, que faça a leitura da indicação 023/2024, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, vereadora da bancada do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor José Luiz Couto Carvalho. Indicação número 23/2024. Vereadora da bancada do PT, Daniele Butcher de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação número 23. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, a troca de lâmpadas na Rua 20 de Setembro. Justifica seu pedido, que é uma solicitação de diversos moradores, devido às inúmeras lâmpadas queimadas. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 3 de junho de 2024. Daniele Butcher de Oliveira, vereadora do PT.
Está em discussão a indicação 023/2024. Como nem o vereador vai se manifestar, a sua indicação, vereadora Daniele, será enviada ao Executivo Municipal. Vamos passar para a última parte da nossa sessão, que é as explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim desejar, é o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT. Com a palavra, o vereador Gilmar.
Cumprimento o excelentíssimo vereador José Luiz, presidente dessa Casa Legislativa. Cumprimento os demais membros da mesa, com os senhores e senhoras vereadores, assessoria, os amigos da Rádio São Vicente, aqueles que nos escutam através da rádio, nos assistem através das redes sociais. Boa noite desse vereador. Começar, senhor presidente, solicitando os outros 5 minutos, e hoje eu não esqueci. Dos outros 5 minutos, né?
Será concedido, vereador. Obrigado, é um prazer lhe conceder.
Obrigado. Essa semana, senhor presidente, colegas vereadores, estivemos dando uma... houve uma situação aí na estrada do São Miguel, ali, entrando, Cava Juretã, entrando para São Miguel, de um molho de boi ali, que acabou, inclusive, uma caçamba tombando, enfim. A gente teve dando uma olhada, o dia que estava lá o secretário Osmar, com a equipe da Secretaria de Obras, o qual estavam fazendo um belo trabalho naquele local ali, acredito que foi resolvido o problema. Mas na continuação da estrada, o Cava Juretã existe, como todos os lugares, né, do nosso município, e aí a gente pede e torce que São Pedro lá dê uma segurada uns dias aí. Se der uns 10, 15 dias de tempo bom para nós aí, João, a coisa vai emparelhar essas estradas todas aí, a gente espera, né? Porque é impossível arrumar hoje e amanhã chover ou depois chover do jeito que está. Então tem lugar que está aparecendo está ficando... é o olho de boi que a gente chama, né? Isso, é o olho de boi. E está criando em lugar que ninguém acredita, em lugar alto, né? E está afundando, e está acontecendo isso. Passa os caminhão pesado, né? Colheita, passa transporte, enfim... Está acontecendo esses problemas. Né? E na continuação ali da Estrada de São Miguel, tem a parada, tem para adiante, lá adiante da ponte do CIR, que é a ponte abaixo do antigo colégio ali. Aquela ponte também está comprometida. A Secretaria de Obras tem que dar uma olhada com urgência lá. Por baixo dela lá tem alguns problemas que tem que evitar antes que aconteça alguma situação mais séria. Né? E sem falar na volta, da volta do cerro ali até a entrada praticamente ali do Zuquetos, está precisando de uma ajeitada também, porque praticamente é sem condições do pessoal andar. É um local ruim, né? Tem um bueiro crônico lá, que pode botar as pedras que quiserem do município lá, o dia que vem uma enxurrada vai levar tudo, né? Mas é um problema sério que é difícil de difícil solução. Mas eu acredito pela informação do secretário Osmar, que que agora na continuação ele vai fazer a volta para o São Miguel, vai fazer o Travessão Santo Antônio, é uma das patrolas, e vem aí pelo Banhado, o Rincão dos Reis, e vem com a Viuretã. Eu acredito que agora é só dar uma firmadinha esse tempo e a coisa se ajeita. Eu tive também conversando com alguns moradores da rua Emília Carvalho sobre a ideia daquele calçamento ali, que foi anulado a licitação, Existe um entendimento, e aí eu acredito que seja por isso que o prefeito tem que ser feito uma avaliação daquele local ali, do terreno, que se não fizer, ali não tiver uma base muito forte, essas pedras que vai ser colocada ali, Verde José Luiz, não é fácil, porque é um local onde passa 50, 60 mil quilos, sem dúvida, em caminhão, para as carretas que passam ali. Né? E eu acredito que se não tiver uma base boa, não tiver para esse tipo de pedra, provavelmente vai quebrar tudo. Quer dizer, acho eu, né? Mas a engenharia já suspenderam essa licitação justamente para isso. Né? Então, vamos torcer que realmente seja feita uma base boa ali e o quanto antes que aquela população lá realmente clama há horas por um calçamento naquela rua, a Emília Carvalho. Sobre os pedidos de informação que esse vereador fez, sobre a garantia da obra ali que eu citei a semana passada, isso é uma preocupação nossa, preocupação dos vereadores, da própria comunidade, com as obras que estão sendo feitas e não tem um monte de tempo aí de garantia, vamos dizer assim. Né? Então eu acredito que aquele local ali deve ser responsabilidade da empresa que fez, porque não se admite em poucos meses estar se deteriorando aquele calçamento que ficou, por sinal, muito bonito aquela região ali. E vamos ver a resposta aí que vem do executivo. Quero mandar um abraço ali para o Velto Soto e a família, e dizer que a indicação que a gente fez aqui sobre a parada de ônibus ali na Conde de Porto Alegre foi uma solicitação daqueles moradores ali, em específico aí, em especial mais ao Velto e a família dele ali, aquele pessoal da volta ali, que aonde fica realmente agorizada as crianças que vão para o colégio, praticamente se juntam tudo naquele local ali e não tem onde parar. Então, é uma solicitação desse vereador que transmite a solicitação daquela comunidade ali para a construção dessa parada de ônibus. Vamos torcer que o executivo aí dê um retorno com a construção o mais rápido possível. Solicitação da ligação de luz na Praça de Esporte da Vila Dr. Paim, ali na Vila Rica. Eu estive conversando aí com o pessoal da engenharia, a rapaziada ali pediu, porque com a obra daquele local ali, do campo, enfim, tudo que está sendo feito ali na Vila Rica, a empresa desligou a luz. E aquela rapaziada ali, as meninas que jogam vôlei, quem joga futebol, está pedindo que seja religado a luz. A resposta da engenharia é que a empresa desligou e agora já foi feita a solicitação para religação da luz e agora está sobre a responsabilidade então da empresa responsável para isso. Vai levar uns dias ainda para a religação, mas já está solicitado o pedido, acredito que em poucos dias seja solucionado esse problema. Estive conversando também com o secretário Osmar, dando aquela ideia do rolo ali no Eduardo Lutz. Tem gente que entende que até pode dar resultado, o rolo pesado, eles passaram já, diz que o rolo, aquele mais liviano, um tempo atrás, e não resolveu muito. Mas agora com o peso desse rolo grande, Flavarião, pode ser que resolva um pouco, aproveitar essa época que está úmido, quem sabe não dá uma sentada mais naquele calçamento ali. Porque do jeito que está, João, ali não dá para andar. Não dá para andar, né, Eduardo Lutz? Então, eu acredito que se não resolver a questão do rolo, tem que ser feito, tem que tirar tudo. Tem que tirar, não adianta. Tirar e fazer tudo de novo. Porque do jeito que está ali, é horrível, é pior que estrada de chão. Que mais que a gente tem por aqui? A moção de apoio, só uma ideia, senhor presidente. Os vereadores, eu achei falta ali da vereadora X-Line e do vereador João, que não consta o nome deles. Quem sabe acrescenta o nome dos outros dois vereadores, vou uma unanimidade de todos os vereadores. Ah, nesse aqui, ah, pois é. Não é só para assinar, então. Ah, não, tá bem. Então tá. Ah, mas tinha só seis, né? Sete? Então, tá bem, não, desculpa. Faltou o nome ali, só. Questão dos bombeiros voluntários. Bombeiro voluntário, Flávio, é uma necessidade. E ver nos últimos tempos aí quantos incêndios deu em São Vicente. Eu não sei, se a gente fizesse uma comissão, sei lá, atrás aí, e aí nos bombeiros da região, Santa Maria, Santiago, São Pedro, sei lá. Quem sabe um caminhão deles lá, meio, né, meio. Eu acredito que se vier para cá, o pessoal do comércio, as próprias forças vivas do município aí, sindicato, esses fazendeiros, plantadores, todo mundo ajudaria para uma reforma de um caminhão desse e ficar um caminhão desse em São Vicente. Não sei. Pode ser que a gente não consiga, mas não custa nada, né? No mínimo que tivesse um tanque na Secretaria de Obras, sempre cheio, né? Esperando, né? Que apodreça lá, que não seja preciso, mas se precisar tem, está cheio d'água lá, para um problema desse que tem acontecido regularmente no município. Dificilmente um tanque iria apagar um fogo desse que aconteceu ali, mas ajudaria bastante até para não se espalhar esse fogo nas casas vizinhas. Amenizava. Então, senhores vereadores, hoje o vereador Gilmar tá mais, não tem muito trabalho, né? Muito serviço, acho que eu pedi. Tá? Mas a gente está sempre à disposição da comunidade para desempenhar o trabalho nosso de vereador aí. Então, senhores vereadores, colegas, agradeço a atenção dos senhores, agradeço a atenção da comunidade em geral, desejando uma boa semana a todos, com muita paz e saúde aí para a população. Muito obrigado.
Próxima vereadora a fazer uso da palavra, se assim desejar, vereadora Gislaine Zignati de Alpino, vereadora da bancada do PP. Com a palavra, vereadora Gislaine.
Boa noite, colegas. Boa noite às gurias que nos acompanham aqui na nossa sessão, aos guris da rádio. Com cumprimento especial às pessoas que nos ouvem pela rádio e nos acompanham pelas redes sociais. Gilmar, quando a Dani leu ali, eu pensei, por que que eu e o seu João não estamos nessa moção? Aí fui lá na frente falar com a Mari, porque quando eu entrei, eu assinei uma moção ali. E eu tinha visto que era a mesma. Aí eu pensei, será que eu tô, né? Mas aí, como a Dani não leu, então, só para ressaltar, é porque a gente não estava aqui hoje pela manhã, mas a gente é total apoio, né, seu João, a essa moção dos colegas aí. Essa semana eu dei uma saidinha também, retornei aos meus trabalhos, de sair um pouco, porque agora que as coisas estão se ajeitando lá na minha casa com a mãe, então deu para dar uma saidinha e acabou que eu acho que eu e o Gilmar meio que combinamos os lugares onde a gente foi, Gilmar. Não fomos junto, mas e cada vez que ele falava que eu pensava, mas está me copiando. Mas eu andei ali pela Fernando Paim, ali na Vila Rica, dando uma olhadinha na pracinha. E pensei hoje em falar aqui o quanto aquele pessoal ali está faceiro, está feliz com aquela pracinha. Tu deve ter notado, né, Gilmar? Eles estão trabalhando, eles estão fazendo assim, por conta deles, as pequenas coisas que ainda falta, ajeitando, pintando os banquinhos, arrumando as redes. Eles conseguiram as goleiras e arrumaram a rede de vôlei, de futebol. E eles me disseram que falam com as crianças, e até as crianças estão se cobrando umas das outras para que todo mundo cuide daquela pracinha lá. A única coisa que eles tinham pedido, falado ali, né, é que estavam sem as lâmpadas. Mas aí o Gilmar já explicou aqui. Eles tinham me dito que era da firma, né, e que agora vai passar para a prefeitura. Então já tá, o Gilmar já deu uma explicadinha aqui. Ainda ali na Vila Rica, na Fernando Paim, tem várias solicitações. E em várias daquelas ruas, eu pude observar que o pessoal... Eu acho que é época de poda, que tem várias, vários galhos em várias, várias ruas ali, bastante montoeira de galhos, de árvores, e eu vi que o pessoal está podando bastante, inclusive o pessoal da S-Sul estava podando algumas árvores lá. Então, o pessoal ela pediu que eu repassasse para dar uma recolhidinha naqueles galhos que estão. E lá na Novo Horizonte também, eu estive por lá, também tem vários lugares que tem montoeiras de galho. Então, eu não sei, eu não cheguei a falar com o Anderson para ver se ele já tem um dia para ir recolher esses galhos, tipo nessa semana ou nesses próximos dias aí. Mas com certeza eles devem estar escutando a sessão e ele vai dar um jeito nesses galhos. Eu anotei aqui na minha folhinha e eu vou falar. O colega já falou aqui, e coloquei bem assim na minha folhinha. Não tem como não falar mais uma vez na Eduardo Lutz e na Antero Xavier. É inevitável que a gente fale ali, ainda mais a gente que cruza e vê essas duas aqui no nosso entorno, não nas estradas de chão. É as duas que estão tinhosa. E eu andei ver, eu vi que em frente ao Osmar aqui, os guris colocaram uma fresa, um asfalto ali. Ficou bem legal aquilo ali. Na Eduardo Lutz não dá, porque é um trecho bem maior. Mas lá na Antero Xavier, aquele pouco de recapamento que eles fizeram em frente ao Osmar aqui, descendo a General Osório, que é a minha rua ali, lá na Antero Xavier dá, porque é um pedaço bem pequeno, e eu acho que já fica bem bom só com aquele pedacinho ali. O pessoal está... A Eduardo Lutz está um caos. Mas agora eu vi uma postagem do prefeito que voltou o calceteiro, né? E ele está na Duque. Pode ser que ele daqui a uns dias apareça lá na Eduardo Lutz, que é uma das primeiras ali que necessita. Tem umas lâmpadas também na rua 20 de setembro, que já tem um pedido da colega, mas o pessoal procurou, que faz uns 45 dias que estão sem aquelas lâmpadas ali. Eu falei direto com os guris, eles disseram que aquela lâmpada é da Alta, que eles estão sem aquelas lâmpadas, por isso elas não foram trocadas. Foi o que eles passaram para mim. E tem algumas também, que eu prestei atenção, queimadas ali na frente do Gordinho Bebidas. Também tem aqueles bojos, assim, elas também estão queimadas. Para encerrar aqui, que meu tempo está acabando, eu dei uma visitadinha no cemitério, e o cemitério também está precisando de uma poda naquelas árvores no final, lá nos fundos do cemitério, porque elas estão caindo em cima dos túmulos, né? E uma limpezinha geral lá no cemitério, que foi o que os guris me repassaram. Então, o meu tempo se esgotou. Eu quero desejar uma ótima semana a todos e fiquem com Deus. Obrigada.
Próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, o vereador João Batista Cassol, vereador da bancada do PP. Com a palavra, o vereador João Batista Cassol.
Senhor presidente, lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora, cumprimento as nossas colegas vereadores e os nossos colegas vereadores e as nossas assessoras que se encontram aqui presentes, o nosso diretor da Rádio do São Vicente, o funcionário também da rádio, que estão aqui trabalhando. E nossos ouvintes da Rádio São Vicente, que estão nos ouvindo, e todas as pessoas que nos ouvem. Eu hoje fiz aquela indicação ali para o secretário de Obras sobre o bueiro que precisa estar tá inundando toda a rua ali na esquina, que vai para Timbaúva, que precisa de um bueiro ali imediatamente. Dias atrás, o secretário me disse que não tinha o tubo daquela bitola, mas que em seguida ia chegar. Mas no momento que chegue, nós que ele tem a oportunidade que faça em seguida, porque está inundando toda a rua e já está atolando. Então, essa foi a minha indicação. E também, já como praxe, todo mundo fala da rua Eduardo Lutz, aquele calçamento só que troque todo, que não tem como dizer que vão para o seu rolo, que a pedra que está mais baixa, ela vai fundar. Então, aquilo ali é solução, é só trocar todo. Porque aquilo precisa ter uma base de pedra embaixo. E eu sei que quando fizeram aquilo lá, fizeram só com a base de areia. E só a base de areia não segura. Então, aquilo ali só que troque todo ele. E é uma necessidade para aquela rua que todo mundo nós reclamamos. O pessoal, quando passa ali, e a nossa rua, quando é com calçar, se só antes vão arrumar, aquele ali só que troque todo para arrumar. E também tem outra indicação que estou fazendo, pedindo para eles, o muro do nosso cemitério lá no fundo, no, na ala norte, que não tem aquele muro lá, aquilo é uma coisa necessária que nós temos que fazer aquele muro quanto antes, porque fica feio as pessoas cruzar e ver aqueles restos de caixão, aquelas coisas, no fundo lá do cemitério. Então é uma solicitação do vereador que aquilo seja construído em seguida, um muro para que não fique aquele exposto tudo lá para o pessoal ver. Então, por hoje, era essa a minha indicação, essa a minha fala. Eu agradeço a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e todos os ouvintes de casa, que nós todos juntos temos uma boa semana, com saúde e paz para todos nós. Muito obrigado.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, se desejar, vereador José Luiz Couto Carvalho. Solicito à plateia que nos permita que eu fale aqui da mesa. Obrigado, senhores vereadores. Eu vou de imediato fazer um agradecimento, vereador Gilmar, para a nossa felicidade e dos senhores vereadores. Nós participamos terça-feira lá em Santa Cruz. Fizemos uma grande volta para ir lá, para receber a nossa reta escavadeira. Quero agradecer a assessora do PDT, a Carme, também o nosso secretário de Agricultura, também o Luiz Antônio, o prefeito, que estiveram presentes lá, mais o mecânico e mais o servidor, que é o operador, para receber na parte técnica. O Mano Dutra, que foi de mecânico, e o Maurem na parte técnica. Então, quero agradecer. Tivemos uma boa conversa com o deputado Mota, até para surpresa, quando eu saí de lá, ele falou para o nosso vice-prefeito que quer destinar outra emenda para São Vicente. Quer fazer um agrado para nós vereadores, só quer para nós ver o que quer, que ele quer. E eu disse para ele, ó, ontem de noite na sessão, o vereador Gilmar falou que o senhor é um dos merecedores de nós trabalhar quando o senhor for candidato. E pode ter certeza que o senhor fizer para São Vicente vai ser retribuído. E temos que estudar, vereador Gilmar, nós da bancada do PDT, juntamente com o Luiz Antônio, os secretários, a assessora e demais integrantes, e juntamente com o Executivo Municipal, ver o que vão fazer o pedido para ele, que ele disponibilizou para nós fazer o pedido. Quero agradecer o Luciano Seidel, que está lá na casa dele nesse momento, cansado, juntamente, ele fez uma viagem juntamente com o nosso operador, Mauro Alexandre, um dos grandes funcionários que nós temos na prefeitura. O Luciano acabou de chegar com a reta, já está descarregada, já está lá na Secretaria de Obras, pronta para servir São Vicente. Obrigado, Luciano, obrigado, Maurem, que Deus abençoe sempre vocês. Quero agradecer o meu filho, que está na escuta lá, o Diogo. O Diogo me fez uma solicitação hoje de manhã, aí eu já vi que tinha, acho que foi a vereadora Dani que fez, sobre a iluminação da 20 de setembro. Então, já foi feita, Diogo. O Dário também entrou em contato comigo hoje, um abraço, Dário, pessoal do Loreto, solicitando uma urgência para ontem, que ele me disse, sobre um arreto lá, fazer uma abertura lá para um rapaz para iniciar a construção. Então, o nome do Dário, quero agradecer o Osmar e a equipe. O Osmar foi lá, disse que amanhã de tarde vai ser feito esse serviço. Então, em nome da comunidade, agradeço o nosso secretário Osmar. Que... Também quero mandar um abraço lá para o Paulo Valente, a Lenir Ângelo Valente, que estão lá no Cavretã. Peço desculpa que não pude ir lá hoje. Tive mais dois compromissos, mas essa semana, se Deus quiser, estarei lá. A vereadora Maria, como sempre, muito atuante, falou que, que a prefeitura falou que não teve protocolo sobre o concurso, que não acharam nenhum protocolo nosso, da Câmara, para incluir a Câmara de Vereadores no concurso público. Esse ofício foi datado de ofício número 028/2024. Excelentíssimo prefeito municipal, senhor Fernando Paim, assunto: inclusão na licitação de cargos para o concurso. Na oportunidade que me dirijo a Vossa Excelência, vimos pelo presente solicitar que seja incluído no processo seletivo público do Executivo Municipal o cargo para o concurso da Câmara de Vereadores de Secretário Legislativo, Serviços Gerais e Tesoureiro. Sendo demais, salas das sessões Francisco Emílio Gabriel, presidente e vereador José Luiz Couto Carvalho, datado de 15 de abril. Tem protocolo, tem que ver lá, está perdido. Se precisar, a gente envia de novo mesmo, mas está o pedido lá, protocolado lá. O que eu tinha para minhas explicações pessoais na noite de hoje seria isso. Próximo vereador a fazer uso da palavra, se assim desejar, vereadora Maria Helena Monru do Castro Vicente, vereadora da bancada do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, os ouvintes da 106 e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Vereador, eu só fiz essa informação porque eu cheguei lá e né, me disseram, não tem nada aqui. Eu digo, não vamos perder tempo, né?
Não, obrigado, como eu disse, a senhora está sempre atenta, e se fosse um lapso nosso aqui da Câmara, de repente ia ficar fora, no caso. Sim. Mas obrigado, e amanhã, Mariane, peço que tu...
Não, eu mesmo vou levar uma cópia lá.
Ele já está disponível aqui.
Tá bom. Quero me manifestar com relação à nossa moção de apoio número 11, eu acho que ela é de grande importância, essa aqui é no sentido de... prorrogação da dívida pública, assim como também aquela que nós encaminhamos para os produtores. Ambos precisam dessa prorrogação, porque esse ano foi um ano bastante difícil para todos. Com relação ao pedido de lâmpadas da 20, o dia 13 de maio, eu já tinha solicitado para o secretário de obras, e que realmente o que eles alegam é que essa lâmpada é a vapor mercúrio e ela não está vindo mais. Então, estão encontrando dificuldade de conseguir essa lâmpada. E aquela 20, ele precisa, de, no mínimo, de umas 10 lâmpadas. Tem duas na frente da antiga Grão Fértil ali, depois na esquina dobrando tem mais duas. E lá depois do IFE tem umas 8. Está meio salteado assim. Também acompanhando o giro da Secretaria de Obras, no período pequeno, de 27 de maio a 1º do 6, eles já conseguiram dar uma olhada nas Estradas da Glória, São Miguel, fizeram pintura nas faixas de segurança e dos quebra-molas, e tem uma revisão de algumas redes de esgoto. Então, parabéns ao pessoal da Secretaria de Obras, que não para, está sempre se movimentando. Também quero parabenizar a turma de esporte do nosso campeonato municipal. Muito embora, às vezes, a gente não tenha tempo de acompanhar todos, mas as nossas equipes são para frente, estão sempre batalhando. Também me fui questionada por um morador da 14 de julho se aquela parte do outro lado da Secretaria de Obras ia ser asfaltada também. Segundo a Secretária de Finanças, o asfalto vai chegar até a João Manuel. De novo, foi pedido pela Terezinha lá da São Rafael a coleta de lixo. Amanhã eu vou conversar com o secretário se tem a possibilidade de fazer a coleta naquela localidade. O que eu tinha para essa noite era isso. Obrigada e uma boa semana a todos.
Próximo vereador, votos para o vereador fazer uso da palavra, se assim desejar. Vereador Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do MDB. Com a palavra, o vereador Alex.
Boa noite, ouvintes da 106, nobres colegas, pessoal da live, do Facebook, assessoras aqui presentes, denominado pelo protocolo. Hoje fiz a indicação número 22, a qual solicitei a secretaria revise as lâmpadas na localidade do Loreto, no trevo da entrada até a igreja, pedido de moradores do local. Até vou mandar depois uma mensagem direto para os guris lá, até chegar o ofício lá. Agora, nessa noite, como é que é a coisa, né? Dois mais projetos de processo seletivo, o qual o vereador falou aqui. Nós aprovamos dois. Não vamos deixar o município sem esses dois profissionais. Mas temos que agilizar o concurso, é com urgência. E outra coisa, se estão fazendo concurso em toda a região, é porque pode fazer concurso. Eu sei que não pode nomear, mas concurso pode. Então, estamos no aguardo desse projeto. E já que eu estou falando do concurso público, lembrei agora. Até fui questionado hoje, até por servidores, o porquê que eles perdem o vale quando se aposentam. Que eles vêm a ganhar aumento real, eles ganham aumento no vale. E quando se aposentam, perde o vale. E eu venho falando isso em vários. O ano passado eu falei, esse ano eu vou falar de novo. Não adianta ganhar aumento no vale, tem que ser aumento no salário. Quando tu sair, servidores, vai perder o vale. Muitos perdem até a metade do salário quase com o vale. E daí muitos não querem se aposentar, não querem deixar o vale, porque vão perder. Mas aí tem que ver, até o presidente do sindicato tem que brigar, tem que ser aumento real no salário, não no vale. Até peço que a próxima reunião que tiver, eu quero estar junto com o presidente para ver como é que faz o aumento real. Isso, falar também do que eu vou fazer um requerimento para a administração, para até ter jogo, tem chegou a outros vereadores também, sobre esse pessoal que está fazendo a rede nova de luz, que estão colocando aqui na cidade. Só ali na Conde de Porto Alegre, eu acho que mais de 3 a 4 pessoas me ligou dizendo que quebraram a rede de esgoto na frente da casa deles. Eu não sei como é que é isso. Nós tivemos já um grande problema ali na 20 de setembro, onde quebraram a calçada ali. E agora, assim, se vem algum ofício para administração, alguém vai lá e indica, ó, a rede vai cruzar aqui, tem uma rede de esgoto, alguém, uma rede de água, ou eles vêm ali e simplesmente colocam os postes e deu. Quebraram também até ali nessa vez, quando o Rio Branco, a calçada nova que fizeram ali, pode ver, o caminhão encostou ali, quebrou também. Não sei, alguém tem que ser responsabilizado, não tem como. Ou o município assume tudo, arca tudo. E desses redes de esgoto dos moradores, quem é que vai pagar? O município? Pois é, temos que ver isso. E não tem jogo que teve mais reclamação, os vereadores também devem ter recebido essa reclamação. Vou mandar segunda-feira até, vamos mandar para a administração ver qual o procedimento que a gente possa fazer. Eu concedo uma parte, Maria?
Retorno, senhor presidente. Eu estava sexta-feira, peraí, teve um feriado, já estou meio perdida, acho que quarta, ajudando a Defesa Civil a fazer uns ofícios, e o prefeito recebendo reclamação desse pessoal que estava quebrando as redes de esgoto. Eu sei que ele saiu furioso da prefeitura e foi lá ver. E aí ele até ligou direto para o responsável deles lá da RG Sul, reclamando isso aí, porque para que eles tivessem mais cuidado.
Sim, sim, concordo, senhora. Lê uma parte aí, vereador.
É, concordo, essas firmas vêm, eles não querem saber, né? Eles entram, se um produtor rural cortar uma árvore, vem o Ibama e fala anarquia. Porque tu diz anarquia que fizeram para o lado do Loreto. E são sem lei, né? Só que também tem as pessoas que devem ter um pouco mais de cuidado. Tem uma senhora da Conde Porto Alegre. Ela fez 5 reclamações no mesmo dia. Talvez até o senhor fez. Foi no prefeito, foi na Secretaria de Obras, foi no Tiago, veio em mim, eu liguei para o Tiago, mas o que essa mulher quer? Ela já teve na Secretaria de Obras, sabe? Isso aí não se resolve de uma hora para outra. E a coisinha pouca, o fluxo ficou, simplesmente quebrou a tampa, mas ia andar. Então, se as pessoas, eu acho que tem que procurar um pouquinho ajudar mesmo. Mas também tem que procurar alguma coisa fazer, porque fazer todo esse por causa de um tubo quebrado e tava, o fluxo da água estava normal. O Thiago tirou a foto, me mostrou e explicou. Tia, qual é o tumulto da mulher? O quê? É falta de que fazer mesmo, né? Mas essas firmas aí vêm aqui na cidade e parece que é uma cidade sem lei. Eles vão derrubando tudo, quebraram tudo que podia, quebraram. Obrigado pela parte.
Pois é, não sei qual é a providência, não vão tomar, mas vão ter que fazer um requerimento, ver com o prefeito qual é a que podemos fazer. Até para ajudar essas pessoas a sanar esses problemas na frente de suas casas. E sobre a estrada do Seu São Miguel, que o Gilmar falou ali também, eu falei aqui nessa sessão aqui em plenário sobre aquele local, daquele trecho que estava ruim, e daí, que nem eu falei, pá, esperar ir para o Facebook para arrumar aquele... acontecer tudo que aconteceu. O caso era grave, eu avisei aqui, mandei mensagem para o secretário. Quando a gente manda mensagem, a gente fala aqui, não é porque nós estamos mandando, é porque alguém mandou para nós, alguém disse que precisava com urgência arrumar aquele local. Eu mesmo fui passar lá quarta de manhã, fiquei com o carro atolado e tinha uma consulta com a senhora. Eu mesmo senti o que é precisar da estrada e não ter estrada. Também vou pedir para o pessoal dar uma olhada do executivo na estrada de Timbaúva, a qual me mandaram aqui mensagem para dar uma olhada. E sobre a Antero Xavier ali, como os colegas já falaram, falei na outra sessão, cada dia está pior, aquele asfalto está cedendo mais e mais ali e não vai aguentar. Não tem, o pessoal já desviou, já está cruzando já por cima da calçada, né? Um local ali, tem que fazer, ou, que nem vocês falaram, botar umas pedras ali, usar o rolo, é a única solução que eu penso. Ou fresa, que nem vocês falaram, mas se não tem fresa, colocar nem que seja um cascalho e usar o rolo compactador. E uma coisa também que eu já tinha feito um pedido, uma solicitação, e agora eu vou falar de novo. É sobre ali investir em câmeras de segurança e monitoramento na praça. Principalmente em roda do coreto e nos banheiros e aqui na praça de brinquedo. Eu acho que não seria a solução total, mas eu acho que conteria bastante aqueles vândalos que estão ali em volta, que estão fazendo anarquia nos nossos banheiros e estão quebrando pracinha e... aquela vez pintaram o coreto numa semana, no outro dia já tinha pichado. Acho que se tu botasse umas câmeras de monitoramento ali em volta, já diminuiria bastante as ocorrências ali em volta da praça. E daria mais tranquilidade, mais segurança também para quem frequenta aquele local. Seria isso minha palavra para hoje. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Uma boa semana.
Próxima vereadora, fazer uso da palavra, vereadora Daniele Butti de Oliveira. Antes da vereadora falar, quero agradecer e registrar a presença do doutor Marcelo Eggs, está aqui na Câmara desde o início da sessão, e eu esqueci de nominar ele. Ele fica ali na salinha quietinho, então agora que eu vou ver que daí. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, ao final da sessão. Com a palavra, vereadora Daniele Butti de Oliveira, da bancada PT.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, assessorias desta casa, os funcionários desta casa, pessoal da Rádio São Vicente FM, Ronei e José Luiz, também aos ouvintes da Rádio São Vicente e também quem nos acompanha através das redes sociais. Hoje eu estive conversando com o Wagner Fexa, que é o... coordenador ali da Secretaria de Planejamento, sobre a questão das obras da Rua Visconde do Rio Branco e da Coronel Pilar, que é uma licitação só, né? É uma empresa vencedora, é o mesmo processo licitatório. E eles ainda continuam ali na Coronel Pilar e a Visconde do Rio Branco continua com a mesma aparência precária ali, a situação, ainda mais em dias de chuva ali fica intransitável. E os moradores ali, tem uns que as moradas são mais no alto, então é bem, bem complicado. Então eu solicitei a ele informações, ele me disse que a empresa está realizando o trabalho de forma lenta, mas está. Eles estão volta e meia, notificam a empresa e esse contrato tem vencimento agora no final do mês de julho.
Então, daqui uns dias está terminando esse contrato, a gente espera que eles consigam concluir, né? A gente vê a diferença de uma empresa para outra quanto às empresas que estão colocando aqueles paper, né, ali. Acho que é paper, né? Paver. É, o quanto eles trabalham de forma muito mais rápida. Então, vai do interesse, vai questão da empresa ser uma empresa já mais... há mais tempo no mercado, também uma empresa que leva a sério o seu trabalho. Então, vamos aguardar mais um pouco como é que vai se suceder, principalmente na Rua Visconde do Rio Branco. Também solicitei informação a ele sobre a emenda dos 250 mil do senador Paim. Ele me repassou que a Caixa já liberou. Falta a Caixa liberar para ir para a licitação e que ela está o andamento dela está bem à frente. Então, nos próximos dias, provavelmente, essa emenda é a emenda que vai ser melhorada ali, ser feita melhorias na rua da praça, ali na frente da praça. Quanto à iluminação da rua 20 de setembro, eu recebo solicitação faz mais de meses. Eu cheguei a falar com o Thiago, quando eu falei com o Thiago, as pessoas que me solicitaram já tinham solicitado direto à Secretaria de Obras, e aí a justificativa da Secretaria de Obras é uma, a que eu recebi é outra, a que os colegas receberam é outra. Então, eu peço uma atenção para a Secretaria de Obras. Se não vem mais essa lâmpada, então temos que colocar outra lâmpada, né? Não vamos deixar as pessoas no escuro. Ontem, quando eu cheguei, no final de semana, eu fui lá para a mãe, agora no feriado, que fazia horas que não ia para lá, e a gente entrou naquele trevo ali que sai para Cacequi. Ali do hangar até o cemitério tem umas 8 ou 9 lâmpadas queimadas. Principalmente ali na frente dos estabelecimentos ali, do comércio ali, que tem as empresas ali, a Covisul e ali na frente do Diogo Roso também, que eles têm empresa ali, são locais que estão bem escuros, na frente do fórum também. Então, eu peço uma atenção para a Secretaria de Obras. Vou solicitar aqui mais uma vez a questão dos quebra-molas. Mais uma vez me foi solicitado, mais uma vez eu chego e dou a mesma resposta que me dão faz mais de ano e que dão aos meus colegas também. E já solicito também uma atenção ali na Rua Brasil, no asfalto novo. As pessoas, eles já passavam ali quando só tinha calçamento e o calçamento não estava bom. Vocês imaginam o quanto que eles passam voando ali agora com o asfalto. As pessoas, é um pouco complicado porque as pessoas não se conscientizam também da preocupação que quando vê uma criança está na frente, quando vê um animal está na frente, quando vê está colocando a sua vida em risco. Então, as pessoas também precisam ter um pouco de conscientização e não somente esperar o poder público colocar um quebra-mola lá, uma faixa elevada, para que reduzam a velocidade. Sobre o concurso público, a gente vê a cada sessão o quanto é notável a urgência da realização dele. Várias prefeituras da região estão realizando concursos públicos, então a gente aguarda ansiosamente o retorno da administração para a realização desse concurso público. Quanto à questão dos aposentados, a prefeitura de Campinas, se não me engano, de São Paulo, criou um tal de vale nutricional para os aposentados. Por exemplo, os aposentados que recebem até 3 salários mínimos, eles têm o direito de receber aproximadamente R$300 por mês, que vai com a justificativa de um vale nutricional. Porque o vale alimentação, o STF já decidiu, já tem várias menções ali, tanto que nenhuma prefeitura pode dar vale alimentação a servidor inativo, né? Vale alimentação é para servidor ativo. Então, essa questão do vale nutricional eu vou encaminhar semana que vem para o executivo, para que se faça uma análise e que se estude essa possibilidade para o futuro. E para concluir sobre a questão do nosso pedido de informação também sobre a questão do laboratório de entomologia, Eu estive falando hoje com o pessoal, com os agentes comunitários de endemia. Na semana passada, no último relatório que eles receberam, de 17 quarteirões do município, que eles retiraram 16 amostras. Dessas 16 amostras, 10 amostras foram positivas para o mosquito da dengue. Então, os moradores dessas localidades, das casas que, onde foi encontrado o foco, foram notificados. Então, é real essa questão do mosquito da dengue. Então, eu peço uma atenção a todos os moradores da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos e todas e desejo uma boa semana.
Próximo vereador foi da palavra, se assim desejar, o vereador Flamarion Kelly da Silva, vereador da bancada do MDB. Com a palavra, o vereador Flamarion.
Retornando então a essa tribuna, presidente, se ultrapassar meu tempo, solicito meu tempo de líder de bancada.
Será concedido.
Pois é, vereadora Dani, a senhora falando aqui da rua Visconde do Rio Branco, sobre a firma, né? Eu entrei com pedido de informação dia 15 de abril deste ano, para saber por que tanta demora na conclusão da obra na rua Visconde do Rio Branco e quantas vezes essa firma foi notificada. Então, até agora, eu não obtive o retorno ainda. Mas também, se não me engano, três meses atrás, tinha conversado com o secretário de obras, o Osmar, sobre a 14 de julho, junto, em trocamento com a Visconde do Rio Branco. Aqui sobe a 14 de julho ali, do professor Roberto, ou quem passa, quem desce a garagem passando naquele trocamento, está esburacado ali para fazer a travessa daquela rua. E na 14 de julho também foi feito um pedido para fazer uma operação tapa-buracos faz tempo. Vou entrar novamente em contato com o Osmar. A gente sabe que depois dessa chuvarada que deu, as estradas do interior desandou, e a gente sabe que tem que ter um pouquinho de paciência. Mas como o pessoal nosso cobra, a gente tem que cobrar das pessoas responsáveis. Fala um pouquinho sobre o nosso esporte aqui de São Vicente. Convidar a nossa comunidade, que amanhã temos rodada no nosso campeonato, onde terá 3 jogos, Napoli B e Manchester, Serialista e Aliança Vila Rica, e Boleiros e Penharol. Também, para salientar, temos o projeto do nosso amigo Eduardo, que eles tiveram em Nova Esperança, semana retrasada, se não me engano, no sub-7, do sub-7 ao sub-17, onde movimenta, nesse tipo de competição que eles participam, movimenta mais de 200 gurizadas, Gilmar. A importância que tem desses campeonatos, minis campeonatos, digamos assim, sábado e domingo. Provavelmente vai ter aqui em julho, então acho que a nossa comunidade tem que abraçar um pouquinho mais esse projeto para ajudar essas famílias que integram esse projeto. É de suma importância nessa ajuda para o Eduardo também. Presidente, fazer um agradecimento também ao setor de trânsito do nosso município, porque tinha falado com a Camila, é a Camila responsável, onde pedi que fosse pintada os redutores de velocidade na Visconde do Rio Branco e colocado placas. Já foi colocado, muito obrigado, Camila. E vou fazer mais um pedido, Camila. Depois vou entrar em contato contigo sobre as placas de identificação dos hidrantes no nosso município. Que seja colocado com urgência essas placas para o pessoal saber direitinho onde estão os hidrantes no nosso município. A nossa amiga Gilmar, a nossa amiga Leonete Silva, me marcou no Facebook, e é isso aí. Tem que marcar vereadores, prefeito, secretário. Se começou a obra, termine a obra. Foi começada e não foi terminada. Está lá, faltando pedra. A gente sabe que quando começaram, podia ter terminado essa obra já antes dessa chuvarada. Aconteceu tudo isso. Mas isso, falando com o prefeito disse que vão terminar a obra. Estão para fora agora. E a cobrança tem que ser feita. Tem que ser feita para nós cobrar também a administração. Beco do Silêncio. Falei com o secretário Osmar hoje, mandei uma mensagem, mas não tive resposta ainda. Que os moradores estão pedindo patrulhamento, um pouco de cascalho ali no Beco do Silêncio, para o pessoal sair melhor dali. Até amanhã vou passar ali para dar uma olhada. Falar um pouquinho que estava vendo no, na página da prefeitura, o descarte de materiais na rua Quincas Maciel que foi feito ali. Sabe, não dá para entender, não dá. Eu não consigo entender o ser humano. Por que ele não procurou o local correto para fazer esse descarte de material aqui no município? A prefeitura esteve lá, foi acionada a brigada também, onde eu falei com o Christian. Christian, tem um lote dos medicamentos? Tem. Tem a data de fabricação? Tem. Então é fácil de rastrear. Digamos assim, é fácil de rastrear. Até a semana, agora a semana eu vou entrar em contato com o Christian para saber se já foi conseguido rastrear pelo lote e pela data de fabricação. Porque tem que procurar fazer o descarte correto em nosso município. Não só em nosso município, como nos demais municípios. Câmara de Vigilância da esquina do colégio. Está lá. Está lá ainda, não foi arrumada. Faz uns 3 meses que eu tenho pedido, já falei com o prefeito ia falar com o pessoal e não foi falado. Depois irei mandar uma mensagem para o prefeito para ver se conserte aquela câmara de vigilância que está ali ainda, que está danificada. E a gente falando do projeto do Eduardo, também me esqueci de mandar um abraço para o Francisco Gustavo Pinheiro, o Popó, que é um cara que está sempre ajudando, correndo com eles, dando uma mão para o Eduardo. Um abraço para o Batista Lopes, que teve, digamos assim, meio amolado, mas já está por casa. Então, Batista, que tudo corra bem. Presidente, hoje recebi do Juliano, assessor do Márcio Bialk, essa moção de apoio que foi feita nesta casa. Mandei para o senhor para ver se a gente podia fazer e o senhor prontamente atendeu esse pedido. A importância dessa moção de apoio à anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Porque a necessidade de solidariedade e cooperação entre os entes federativos para enfrentar os desafios decorrentes de desastres naturais e para promover a recuperação socioeconômica das regiões afetadas. Senhores vereadores, a nossa bancada gaúcha é formada por 31 deputados federais. Então, gostaria que cada um enviasse para seus deputados essa moção de apoio para que seja cobrado, para que seja feito o que tem que ser feito. Então, seriam essas as minhas palavras de hoje. Meu muito obrigado a todos e uma boa semana.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Flávio da Rosa Paim, vereador da bancada do PP. Com a palavra, o vereador Flávio.
Retorno a essa tribuna. Hoje, nas minhas falas passadas, nas últimas vezes, eu tenho falado muito esperança e hoje eu estava aqui no início da sessão ali, recebi num grupo de amigos meus que nós temos um amigo, tem um amigo nosso que tá lá, foi uma das vítimas lá em Canoas. Ele mandou uma mensagem ali na maior felicidade e passou a felicidade que deu para sentir em todo o grupo nosso, que amanhã ele começa a trabalhar de novo e vender sua água, seu trabalho. Isso aí, eu chego a arrepiar minha cabeça aqui, a felicidade que nós, não só ele, como todo o povo gaúcho, está começando a reconstruir e começando a trabalhar de novo. Isso aí é bom nós começar a semana com uma mensagem de esperança e trabalho, que a coisa está voltando ao normal. E não é diferente para nós aqui, é menos grave na situação, bem menos até, inclusive, mas temos esperança que aos poucos as estradas vão começar a melhorar,
agora recebi, me marcaram ali no Facebook, a Leonete, até eu vou convidar ela para se filiar, que ela está sempre cobrando, ela está sempre dando foco naquela rua dela lá, para que daqui a pouco, futuramente, ela tenha que ser uma vereadora, no caso. Então, Leonete, a gente pede paciência, os agricultores, nós fizemos uma moção aqui, não só para o Estado, mas para ajudar nossos agricultores também. Então, nós temos que dar foco para escoar a safra deles, que eles já vêm judiados com o tempo. Então, logo, logo, com certeza, a Secretaria da Obras dará foco aí na... Como é que é o nome da rua mesmo? Aurora de Souza. Então, hoje tive também, chegando na Câmara ali, um cidadão me pediu uma carona, tive que levar, inclusive fiquei contente com a situação. Tem os pontos críticos, mas a estrada do Pastor França está bem trafegável. Então eu pensava que as estradas não estão bem pior, mas ainda dá bem para andar, tirando alguns poucos pontos críticos. Sobre os bombeiros voluntários, agora o Gilmar saiu, eu queria comentar sobre os passos que nós tínhamos deixado armado aquela última vez que nós fizemos a reunião. O próximo passo era nós construir, conversar e fazer a associação e ter. Eu falei com o Ronan, a Maria Helena também se botou à disposição para fazer os papelada, tudo de graça, sem dar ônus. Nosso problema é a Maria Helena conversando semana passada quem queria assumir a presidência dessa associação. A associação tem o Lúcio Hernando, que trabalha ali na segurança do IFE, ele disse que está à disposição de assumir a presidência. Nós precisamos de mais nomes, nós como entes políticos não tem como assumir. Precisamos de mais gente para assumir e para nós dar início nessa associação e ter uma via para receber essas doações aí que foi falado já em sessão passada e ontem e hoje pelo vereador Gilmar, que até dou uma sugestão. Uma sugestão ali estavam falando emenda do deputado do PDT ali, daqui a pouco tentar comprar um caminhão para o leite novo e aquele caminhão do leite vir para os bombeiros voluntários de repente. Então, é uma sugestão. Sobre a moção de apoio, tem todo o meu apoio. Eu até não sei por que já não tem sido, tem feito essa anistia, um momento que nós fizemos parte do Brasil. E não tem porque o Brasil judiado um filho dele, que é nosso Estado aqui, né? Então, nós temos que lutar para isso. Pode ter certeza que eu vou mandar para os nossos deputados. A nossa bancada também mandará. Então, acredito que vamos lutar por isso aí. Sobre o calçamento e sobre... Eu vi o vídeo ali antes de entrar na sessão do prefeito. Peço que acompanhe ali o Facebook dele, o Instagram dele. Ele explica que como a Kika falou, provavelmente acredito que vão lá naquele calçamento que foi, que eu não sei quem é que fez, que aquela obra lá que fizeram sem as encostas, por isso que ele se esborrachou tudo. Então, é uma obra que não adianta só ajeitar, ele tem que fazer as calçadas do lado para ele não se abrir de novo como ele se abriu, como está se abrindo ali. E sobre ele falou também sobre os sacos de asfalto para Antero Xavier ali, provavelmente quando chegar já vai ser feito. Fui cobrado também por uma moradora ali da região, então logo logo quando chegar vai ser feito essa situação. Então quero desejar uma baita semana a todos, fiquem com Deus e vão construir.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos vereadores, dos assessores e que Deus proporcione a todos nós uma semana cheia de saúde, amor e alegria. Tenham todos uma boa noite.